He's got to hit these shots. We saw Fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as Cole. Oh,
what?
A jumping double from Cole. What is there going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again.
Alô, amantes do Counter-Strike, eu sou o Rock Marques e eu tô muito curioso, pra não dizer outra coisa, pra Dreamhack Rio.
Salve, salve, eu sou Léo Biasi e tomara que dê tudo certo na Dreamhack Rio.
Eu sou Abner Bento e o Rio de Janeiro continua lindo, ou não.
No próximo final de semana, né, final de semana que se aproxima agora, o Brasil vai receber o seu quarto torneio internacional de Counter-Strike Global Offensive, a Dreamhack Open Rio. Os jogos vão começar na sexta-feira e terminar só no domingo. O campeonato vai ser no Parque Olímpico da Barra da Tijuca e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, acontecerá e pode acontecer, não só dentro, mas também fora do servidor. Vem com a gente. Antes disso, que tal a gente dar aquela passadinha nas notícias que agitaram a semana?
Remember, this isn't the Killing House anymore. This is real life.
A MIBR finalmente se recuperou da má fase e fez um bom campeonato na Blast Pro Series Miami. O time brasileiro chegou a vencer a Astralis por 16-2 e quase foi para a final contra a Team Liquid, mas acabou perdendo no último mapa. Mas saiu com um prêmio de $20 mil de consolação por ter ganhado o show match contra a Cloud9.
E já temos duas equipes confirmadas na final da Pro League. Na etapa europeia, a Mouse Sports fez 3-0 no seu grupo, que tinha também a North, a Optic e os jogadores que faziam parte da Ace Space Soldiers. A Mouse Sports aí do Capitão Kerrigan já conseguiu 3-0. E no NA é a NRG que consegue aí avançar em primeiro lugar do grupo, batendo a NTZ e batendo a United também.
E a gente teve mudança no principal time feminino do Brasil. A PEN mais uma vez cortou a Kami, né? Ela que já tinha saído do time na época da Vivocade, agora ela foi mais uma vez cortada da principal equipe feminina do Brasil. Pro lugar dela, eles contrataram a Ace Santos Isa, é uma jogadora mais jovem, hein, né, com muito potencial, está se destacando no cenário nacional, e agora ela vai defender a camisa da PEN. A Kami comentou sobre essa saída, né, disse que não estava muito feliz que nos últimos tempos aí com a camisa da PEN, tanto dentro quanto fora do jogo, e foi uma escolha das companheiras, mas que ela respeita e vida que segue. Então, mudança aí na PEN, principal time feminino do Brasil, sai Kami, entra Isa.
A Vitality, time de Zigu, NBK e Apex, foi campeã da Charleroi Esports, evento que aconteceu na Bélgica, também no final de semana. Eles venceram a alemã Sprout na final e no meio do caminho acabaram vencendo a G2 no primeiro duelo entre franceses.
E a Hellraisers teve uma mudança aí, o lituano Nuke entrou para a formação titular no lugar do Hobbit, que foi movido para a lista de transferências. Essa decisão também foi um pouco polêmica, porque a Hellraisers, com a saída do Hobbit, perde seu status de Legend no próximo Major. Vamos aguardar aí os próximos movimentos da equipe CIS.
Para abrir a nossa discussão sobre a Dreamhack Rio, a gente vai ter 8 equipes jogando lá no Parque Olímpico nesse final de semana, mas acho que antes da gente falar dessas equipes, é interessante a gente transitar por alguns pontos aí sobre o evento, para a galera que acompanha esportes, né, mesmo que não acompanhe só CS, tá sabendo que algumas coisas meio nefastas estão acontecendo na Dreamhack Rio. Muitos comentários nos bastidores, muitos e muitos comentários, a gente até vai falar alguns aqui, mas o que já é oficial é que o torneio de Rainbow Six foi cancelado. Eu reportei isso na última semana e poucas horas depois foi oficializado pela própria Dreamhack que o torneio de Rainbow Six, que ia levar 8 times e pagar R$50 mil, foi cancelado. Os times de Rainbow Six estavam aí há 2 semanas sem receber informações da Dreamhack, todo mundo no escuro, a própria Ubisoft, que era parceira, também estava no escuro. Então, uma das principais baixas aí, uma das principais coisas que estão cercando esse evento é esse cancelamento no Rainbow Six, que era uma das frentes. Claro que o CS é a principal, porque é um torneio internacional com $100 mil em premiação, mas o Rainbow Six a gente sabe é muito forte aqui no Brasil, e algumas das principais equipes, Liquid, Immortals, FaZe, todas, né, estariam lá no Rio de Janeiro. com uma semana praticamente faltando pro evento, teoricamente uma semana, né? Ele foi cancelado, então já deixou aquele alerta na galera, será que o CS vai ser cancelado? O que será que vai acontecer? Outros acontecimentos também foram cancelados, como, por exemplo, as finais da LURI, que é a Liga Universitária lá do Rio de Janeiro, de LoL também ia acontecer, foi cancelada. O PUBG ia ter um stand no evento e ele também foi cancelado. Então foram várias coisas que começaram a não dar certo para DreamHack Rio. E muitas pessoas começaram a questionar, né? Pô, será que o CS vai ser cancelado? Será que o evento vai ser cancelado? Vão ter que devolver o dinheiro, papapá, papapá. O que a gente sabe de fato é que o CS continua normal, pelo menos até agora, a data da gravação, terça-feira, o CS ainda está em pé, e a gente acredita que vai ficar, principalmente porque os times já estão todos se mobilizando para vir para o Rio de Janeiro e tudo mais, mas, de fato, muita coisa estranha acontecendo, né, Abner e Léo? Acho que ninguém esperava, por mais que a gente esteja acostumado com as coisas caóticas no Brasil, no Rio de Janeiro, ninguém esperava um cancelamento de um torneio tão importante como o Rainbow Six, e fora esses outros pormenores, tipo, o stand do PUBG não era uma coisa tão grande, a gente ia ter lá influenciadores importantes, caras que têm aí uma fanbase muito grande, como Skipinho, por exemplo. Então, fica aquele pezinho atrás com o evento, né, com tudo isso sendo cancelado agora. O que vocês viram disso de cancelamento? O que vocês acham que tá acontecendo lá na DreamHack Rio?
Acho que dá pra falar da má organização do evento em si, né, por ser realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. É um lugar que comporta muita, muita gente, e é praticamente impossível você lotar um lugar desse com um evento, digamos, Tier 2, para não falar muita coisa.
Tier 2, com certeza.
Sim, tipo, não vai ter as principais equipes do mundo, igual teve na Blast São Paulo, que, por sinal, né, esgotou os ingressos rapidamente. Eu dei uma olhada agora. Na data de terça-feira, a DreamHack Rio ainda tem ingresso à venda. O lote 2 está vendendo lá, para individual, para passaporte e para LAN Pass também, que é aquele lá que você leva o seu computador. Mas além da má organização, dá para dizer que também o estado do Rio de Janeiro também não ajuda muito nos últimos dias, né? A gente teve situações de chuva, né? Daquela coisa de alagar o rio. É uma coisa que acontece de tempos em tempos lá. E, no geral, também a segurança pública do estado, né, tá um caos, como esteve nos últimos anos também. E acho que isso tudo afasta com que o público que não é do Rio deixe... Quer dizer, isso tudo afasta o público que não mora no Rio de Janeiro, né? Pô, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer uma viagem interestadual ali para acompanhar um campeonato que nem é tão... badalado, assim.
E na minha opinião, eu acho que isso afeta mais os esportes no Brasil e o mercado do que o CSGO em si, né? O evento do CS, como o Rock comentou, tá aparentemente seguro, né? Até porque a organização aí parece que passa por outros meios, né? O CS é um campeonato à parte ali, mas, cara, é péssimo, né? Eu acho que péssimo pro PUBG. Primeiro, porque é um jogo que tava perdendo público já há um bom tempo. Acho que seria uma guinada boa, assim, seria um reforço importante ter um grande evento também de PUBG no Brasil. Rainbow Six também, é claro que os caras já têm uma exposição mundial, mas que é sempre bom estar jogando em casa, e eles têm raríssimas oportunidades também, porque, né, o circuito é basicamente internacional. A gente já teve aí as finais da Pro League no próprio Rio de Janeiro. Mas para esses caras, assim, sempre estar perto do público é uma vantagem, e eles até se mostraram frustrados, né? Tipo, por exemplo, o próprio Zigueira, eu acho que comentou, alguns casters como Retalha também, lamentando muito no Twitter, né? Então acho que, claro, que pegou todos de surpresa, porque eu acho que o Brasil já atingiu um nível de maturidade e profissionalismo no cenário onde essas coisas não são esperadas, geralmente, principalmente no campeonato do tamanho da DreamHack, né? Então, acho que decepção é a palavra, cara. Decepção de jogadores, decepção minha como jornalista e também como torcedor, como fã de esportes, porque poderia ser um evento muito grande, mas esses cancelamentos esvaziam e dão, sim, uma desanimada no evento, né?
Acho que você tocou no ponto importante desse evento ser associado à DreamHack, né? É a DreamHack que tá fazendo esse evento. É uma empresa gigante de esportes no mundo. do mesmo tamanho que ESL, ESL, por exemplo. Então, se fosse uma empresa menor, tipo, não sei, tipo, qualquer empresinha aí fazendo, tivesse dado problema, tipo, a gente já ia esperar, né? Mas num evento que conta com o aporte da DreamHack, você espera que corra tudo bem, né? Assim como corre tudo bem no resto do mundo.
Então, mas a questão aí é que o quão envolvida a DreamHack Internacional tá nesse evento. Então, porque a gente vê ele se manifestando pouco sobre o campeonato de Rainbow Six, por exemplo. Se você entrava no site da DreamHack, é no site destinado a Rainbow Six, não tinha nenhuma menção. Eles têm um evento na Espanha e mais algum país que eu não me lembro agora. Não sei se é na DreamHack Winter ou DreamHack Summer, não sei. Mas, tipo assim, a DreamHack de Rainbow Six nem aparecia lá. Aí se você vê, por exemplo, o tratamento que a DreamHack Rio dá nas redes sociais, pô, acho que todo mundo já percebeu que o Twitter não tem nada a ver com nada, dá RT em umas paradas nada a ver, posta uns negócios, tipo, não é nem um pouco profissional, sabe? Parece que é o Twitter, o sobrinho do dono da DreamHack Rio que toca o perfil, sabe? É uma parada bem antiprofissional, então eu já entendo e tenho algumas informações que eu não posso falar com clareza, porque eu não apurei a fundo que rola esse distanciamento, entendeu? Tipo assim, a DreamHack Rio de Janeiro é claro, um evento DreamHack, com todo o aporte e tal da DreamHack, mas acho que para os fatores que estão fora do CS, fora do circuito Open, ainda tá rolando um distanciamento, sabe? Não me parece um padrão DreamHack de fazer as coisas, até porque, como eu falei, o torneio de Rainbow Six, por exemplo, não estava nem previsto lá no site da DreamHack de Rainbow Six, não teve qualifier internacional, a premiação era em reais, a gente não ia ver nenhum time internacional jogando aqui, então acho que tá rolando esse distanciamento. Pelo menos para esse primeiro evento, a DreamHack brasileira, né, essa versão brasileira da DreamHack, comandada lá pelo Felipe Alves, parece que tá distante dessa DreamHack internacional, né? A gente não vê um apelo muito grande da DreamHack Internacional para esse evento do Rio de Janeiro, o que seria comum, porque é o primeiro evento DreamHack Open do ano. Antigamente eles sempre abriam com a DreamHack em Leipzig, né, na Alemanha, dessa vez abriram aqui no Rio de Janeiro, mas as coisas parece que estão distantes, sabe? Eu não consigo sentir assim como se essa DreamHack Open fosse uma parada totalmente produzida pela DreamHack Internacional. Não sei se esse é o padrão de outras DreamHacks, que eu nunca acompanhei de perto, nunca teve uma DreamHack, eu nunca fui para um evento da DreamHack, então eu não sei se a DreamHack Open rola mesmo esse distanciamento, e eles preferem focar na DreamHack Masters, nos principais torneios, mas eu tô sentindo esses ruídos, sabe? Entre DreamHack Brasil e DreamHack Suécia. Mas eles sempre deixam claro, quando você procura eles para falar sobre qualquer coisa, que a DreamHack Suécia está tomando as decisões, que demoraram para falar sobre o cancelamento do Rainbow Six porque era a DreamHack Suécia que estava segurando e que o comunicado sobre a DreamHack estava sendo feito lá na Suécia e tudo mais. Pelo menos é isso que eles passam para a imprensa, mas eu ainda enxergo essa distância, sabe? É muito mais uma opinião do que uma informação, isso que eu estou falando, mas eu estou enxergando uma distância muito grande entre DreamHack Suécia e DreamHack Rio de Janeiro.
E pode ser um evento teste, né, para DreamHack no Brasil. Digamos que se o pior acontecer, tipo, o evento for um fracasso em termos de venda, um fracasso em termos de organização mesmo, os jogadores reclamarem muito, os fãs reclamarem, é possível que a DreamHack acabe pulando fora do Brasil, né, nos próximos anos.
E eu digo mais, eu acho que já tá sendo, né? Assim, mesmo que o evento lote, eu acho muito difícil, mas mesmo que o evento lote e o CSGO ali seja um sucesso, eu acho que o evento já falhou como evento mesmo, né? Porque vários elementos aí que compõem a ideia, né, da DreamHack de ser uma feira, de ser multijogos e de oferecer uma experiência, enfim, já caíram por terra. Você entra na página oficial, é basicamente o showmatch do LoL, que é a reedição da final do CBLoL, né, Flamengo e NTZ, que também acho que vai dar uma ajudada a salvar o evento, e o campeonato de CS, cara. Então eu acho que, aos olhos da DreamHack, talvez isso desencoraje um pouco em relação ao mercado internacional, né? Talvez eles não vejam com tão, tão bons olhos o mercado brasileiro, porque, das duas uma, se eles realmente delegaram isso para a DreamHack Brasil e só tem ali a chancela da DreamHack, mas quem cuidou foi a DreamHack Brasil, com certeza vai deixar os suecos com o pé atrás, de que, pô, eles fizeram um campeonato, propuseram aí vários torneios e não conseguiram concretizar praticamente nenhum. E também, se forem eles, né, os responsáveis, e a DreamHack Brasil simplesmente acata, essas dificuldades também podem comprometer, sim, um futuro investimento no mercado brasileiro. Então, eu acho que é um episódio meio triste, assim, para os esportes. Tomara que aí que o CSGO consiga, né, passar por tudo isso e oferecer um bom jogo, mas em termos de evento, eu acho que a DreamHack Rio já falhou.
E tem uma pergunta aqui antes do Léo entrar nesse mérito sobre o evento ter falhado ou não, uma pergunta do João Vitor, que sempre participa com a gente aqui no TheCast. Ele pergunta se a permanência da DreamHack no Rio de Janeiro vai depender do sucesso, mesmo eles informando aí, né, que tem contrato para vários anos. Vocês acham que um próximo evento aqui no Brasil depende necessariamente do sucesso desse?
Ah, sim, com certeza. A DreamHack não vai querer sujar a sua reputação se o evento for um fracasso, né? Tipo, até porque dá para discutir, né, se o Rio de Janeiro é o estado mais adequado, né? Não dá pra gente querer concentrar tudo em São Paulo, mas é óbvio que São Paulo tem uma mobilidade urbana melhor, embora não perfeita. É óbvio que São Paulo passa por um momento melhor na parte de segurança pública. E também, tipo, daria para fazer em São Paulo por custo menor, eu acho.
E já entrando nesse ponto do Léo, que é para falar dessa questão de Rio de Janeiro. Eu acho que a galera vai ficar na bronca com a gente, claro. A gente, nenhum de nós somos de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, nós três somos do interior, mas é o melhor lugar para se fazer um evento desse? Acho que isso é indiscutível. Mas a gente precisa pensar que não é só questão de ser em São Paulo ou não. Por exemplo, a gente teve em Belo Horizonte ano passado, foi um sucesso, o público compareceu, afinal não teve time brasileiro e mesmo assim o público estava lá. Foi na época de Copa do Mundo, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, e mesmo assim o público estava lá. Como o Léo já falou, não dá para concentrar tudo em São Paulo, mas um evento como esse, que tem essa pegada de ser um festival que vai além do jogo em si, é um festival com atrações musicais, que nenhuma foi revelada até agora, inclusive, então a gente leva a crer que as coisas não saíram tão bem quanto o esperado, que tem outros jogos, que tem uma estrutura bem grande. Será que não era melhor fazer esse evento em específico em São Paulo? E depois eu vou propor outra discussão, que é de ter colocado a Blast no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um evento mais curto, com mais interesse do público, e um evento que é um público, assim, como eu posso dizer, claro que são pessoas que são fãs de CS nos dois eventos, mas eu acho que o cara que vai na DreamHack, ele é um cara que gosta mais de CS no geral, porque os times não são tão bons assim, igual são na Blast, entendeu? Então o cara precisa ter um gosto mesmo pelo CS pra ele ir no evento, pra ele pagar o ingresso, pra assistir poucos times que estão entre os melhores do mundo. Não sei se eu consegui fazer meu ponto aí, mas acho que vocês entenderam, né? Não era o caso desse evento não ser no Rio de Janeiro, por questão de ser um evento Tier 2, a gente também vai falar sobre isso depois, mas por essa situação meio que caótica, não era melhor jogar em São Paulo, pelo menos esse evento?
Eu concordo em partes com você, eu concordo quando a gente fala da cidade, e o Rio de Janeiro, não só por questões caóticas, acho que nem... É uma coisa que agrava, mas acho que BH também não sustentaria uma DreamHack, assim, nesse nível. Eu acho que porque hoje eu só vejo São Paulo conseguindo sustentar um evento desse porte, né? E que, ao meu ver, parece muito mais um evento que junta, né, vários esportes, pelo menos deveria ser, porque na teoria a gente teria aí MOBA, teria FPS, né, teria Battle Royale também. Então juntaria muito mais a comunidade de esportes, né? Pelo menos se propõe a isso. E eu acho que São Paulo é o ideal para isso, cara. A gente já vê que, pô, CCXP é aqui, BGS em São Paulo, as empresas também estão todas aqui. Então eu acho que o evento DreamHack caberia perfeitamente em São Paulo. Eu discordo um pouco do Rock, na verdade, é porque o fã de CS na minha visão, ele viria mais para Blast, né? Claro que tem um apoio maior, mas a DreamHack poderia abrigar fã de vários jogos. O cara não precisa necessariamente ir para assistir um torneio de CS. Ele pode ir por causa do PUBG, do influenciador dele que vai estar lá e acabar vendo o jogo. Eu acho que essa é a proposta da DreamHack que ela não consegue executar.
Não, mas no Brasil, né? Eu tô partindo do ponto que a DreamHack no Brasil vai ter só o campeonato de CS, entendeu?
Sim,
é claro
sim,
que no evento, no cenário ideal, teria tudo isso sim, que a gente tem na Summer, Winter.
Mas o evento foi idealizado pra ter tudo, né? A gente tá falando da consequência, que não vai ter, claro. Mas, agora já não é uma questão mais de direcionar qual cidade receberia melhor. É, contando com os cancelamentos. Né? Eu acho que a ideia inicial do projeto já deveria ter ser feita, por exemplo, pra São Paulo. E aí não é nada contra Rio de Janeiro ou qualquer outro estado. Eu acho que é um evento muito de nicho. Tipo assim, é o nicho do nicho pra você colocar em qualquer outra cidade. E ainda mais com um público grande. Eu acho que o Rio de Janeiro comportaria perfeitamente uma Blast. BH também. Um evento aí de 4, 5 mil pessoas. Acho que várias capitais, Nordeste, o Sul do país, tem condição. Mas no caso da DreamHack é um evento... né, muito grande, eles planejavam aí utilizar as 3 arenas olímpicas. Eu acho que poucos lugares, e mesmo São Paulo, teriam ressalva, sabe? Poucos lugares no Brasil, e acho que na América do Sul, tem condição de receber um evento desse tamanho com público suficiente. Eu não digo nem por estrutura da cidade, sabe? Porque, pô, a gente fez Copa do Mundo, e na hora as coisas, por mais caóticas que sejam, as pessoas vão fazendo do jeito que dá. Mas eu digo mais por público.
Acho que
mesmo.
Eu entendi o que você quis passar, né, Abinão? Tipo, você falando de um evento pra colocar tanta gente assim, teria que ser, meu, o topo do topo ali do e-sport, tá ligado? Teria que ter a MIBR no CSGO, teria que ter a atração internacional ali do LoL, não sei qual time, de repente SKT, num campeonato com a SKT, mas aí já... não, já foge, né, da pegada da DreamHack Open. Teria que ser uma DreamHack maior também, né, um evento Masters, de repente, porque esse campeonato que está sendo realizado no Rio de Janeiro realmente é um evento menor, é um evento Tier 2, e eu acho que eu também entendi um pouco do que o Rock estava falando, de, será que, pro cara que vai na DreamHack, será que ele é mais fã de Counter-Strike? Tipo, não sei se ele quis dizer, será que o cara conhece, de repente, a Vanguard, ADO, Valiance, ou ele tá indo...
Eu não digo nem conhecer, mas acho que é tipo assim, um cara que vem na Blast, por exemplo, às vezes, pô, conheço CS e tal, não sei o que, legal, tipo, os melhores times, vamos lá, bora. Eu acho que na DreamHack é diferente, sabe? São tipo assim, times de menor padrão, a gente vai entrar nisso no próximo tópico, não sei se o Brasil tá pronto, não sei se o Brasil tem tantos fãs de CS assim, que justifica um campeonato Tier 2 ou, melhor dizendo, um campeonato sem o MIBR, entendeu?
Acho que se o cara vê lá no jornal ou na TV, tipo, bacana, né, os melhores vão estar aqui, então eu gosto um pouco do jogo, bora lá conferir, né, essa tal de Blast. Mas, realmente, as atrações internacionais que vão vir pro CSGO, não que eles sejam times fracos, longe disso, acho que eles vão acabar surpreendendo um pouco a torcida brasileira, mas são times sem apelo, né? Ninguém sabe quem é Valiance, quem é a Vanguard, tipo... Faltou, né? Uma atração maior, de repente, sei lá, né? Não um time necessariamente de topo, mas um time que tenha torcida, né? De repente uma NiP... uma Fnatic, que também é muito tradicional.
Então, mas acho que a gente entra no ponto meio que essa megalomania, entendeu? De querer fazer um campeonato que nunca foi, em lugar nenhum do mundo é um campeonato Tier 1, e de pegar um parque olímpico da Barra com 3 arenas, entendeu? Porque, tipo, foi coisa demais. Acho que a DreamHack mirou alto demais, só o campeonato de CS não sustenta isso, e os outros campeonatos falharam, entendeu? Então acho que o principal ponto é isso. Eles quiseram fazer um campeonato maior do que a DreamHack Open é. Quiseram, claro, acredito eu, com a melhor das intenções, fazer um campeonato, uma festa para todo o público brasileiro, para o público do LoL, do CS, do Rainbow Six. não funcionou e a gente acaba tendo essa discussão, entendeu? Pô, a gente precisa de um evento tão grande, de uma estrutura tão grandiosa, ou de uma promessa de uma estrutura tão grandiosa para um evento Tier 2, porque no final das contas, a DreamHack Open sempre vai ser um evento Tier 2, entendeu? Então acho que eles miraram alto com várias atrações, fazendo LAN party, esse tipo de coisa, e no fim a gente vai ter só um campeonato de CS, entendeu? Então acho que o problema foi meio que nesse vislumbre de criar uma coisa muito grande e no final não conseguir entregar praticamente nada, que é o que a gente espera da DreamHack, espera só, né, entre aspas, um campeonato de CS.
Eu concordo com a megalomania e também aproveito para questionar a divulgação do evento em si. Tipo, as coisas meio que demoraram para sair, teve até tipo, mídia cobrando, tipo, não tô recebendo nada da DreamHack. Parece que as coisas não foram feitas por quem é especialista do ramo, né? Dá pra gente discutir isso também, se quem tá organizando o evento, as principais cabeças, tem experiência em esporte, tipo, pra organizar algo desse tamanho.
Sim, no caso dessa divulgação, por exemplo, a Ana, assessora do evento, ela tá ajudando muito a imprensa, no geral, tudo que eu contei com ela, ela me ajudou muito, mas ela é a nossa ligação, né, com o evento. As demais pessoas que você está falando aí, é o primeiro evento que eles organizam, então eu meio que vou isentar aí, vou ser um pouco corporativista e vou isentar a assessoria. Acho que eles mandaram até que bem na divulgação. Acho que as redes sociais foram muito mal geridas, isso foi uma coisa que ficou óbvio para todo mundo, essa coisa de pô, ficar dando RT em besteira, em, tipo, não seguir um padrão de uma organizadora de campeonato, de um evento, sabe? Claro que o cara não precisa ser super sério, não fazer nenhuma gracinha, mas acho que ficou muito, muito fora, sabe? Eu conversava com as pessoas sobre isso, eu vi que muita gente achou esse perfil até que meio absurdo, sabe? Pô, ninguém da DreamHack chegou e falou, cara, para com essa merda, faz as coisas direito aí, divulga o evento direito. Então acho que eles ficaram devendo muito nas redes sociais. Questão de organização dos cabeças aí, tá claro que as coisas não deram certo, apesar deles terem soltado aquele comunicado, e depois o Felipe deu entrevista pro Esport TV falando que não foi falha de planejamento, mas óbvio que foi falha de planejamento. Tem que você cancelar um campeonato inteiro, uma semana antes do evento, dizendo que não foi falha de planejamento, cancelar um stand muito grande com a PUBG, e faltam 3 dias pro evento, não anunciaram nenhuma atração musical, que sempre tem lá na Europa, aqueles shows de DJs lá, tal, tal, tal. A gente pode entrar no mérito se é legal ou se não é, mas de fato tem. Faz parte da... Eu também não gosto, mas faz parte da experiência da DreamHack. A DreamHack é o festival dos esportes, tal, dos games, né? Então não dá pra ver, não sei, quem vai ter um stand na DreamHack Rio? Quem vai anunciar na DreamHack Rio? Não sei, cara. Nada disso é publicado, entendeu? Quem vai patrocinar a DreamHack Rio? Você sabe alguma marca que vai patrocinar a DreamHack Rio? Não sei. Então acho que, pô, eles ficaram devendo no evento em si, não é nem a divulgação, sabe? Acho que não tem, simplesmente não tem o que eles divulgarem. Eu acho que tudo correu muito mal. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho 3 dias antes de viajar para o Rio de Janeiro para participar do evento, entendeu? Eu não sei muito bem o que eu vou encontrar lá. Eu sei que vai ter um campeonato de CS com 8 times, mas a DreamHack vem de uma experiência muito maior do que isso. Então eu acho que nessa questão eles vão ficar devendo, a não ser que seja uma grande surpresa, que chegue lá, pô, tenha várias coisas sensacionais, eles consigam reverter tudo isso, mas a impressão que eles passam, o que eles vendem pra quem vai trabalhar, pra quem vai jogar, pra quem vai assistir o evento, é esse medo, sabe? Essa coisa, pô, será que o evento vai ficar devendo? Eu tô com a sensação, eu acredito que o evento vai ficar devendo, quero muito ser surpreendido, mas não consigo acreditar que eu vou chegar lá e falar... Caramba, esse é o evento mais legal de CS que eu já fui na minha vida.
E só pra gente situar o pessoal que talvez não esteja entendendo ou por que o motivo desses cancelamentos, o Sport TV apurou aqui, tô abrindo uma matéria do Xande Teixeira, o Sport TV apurou e disse que a venda dos ingressos foi muito abaixo do esperado, né? Então eles contavam com o orçamento, principalmente aí calçado por essa venda de ingressos, e a procura foi muito baixa. No programa passado, a gente entrou no site, né, para tentar comprar o ingresso durante o programa e viu que já estava no segundo lote. Não sei se o lote foi por prazo ou por realmente que todos os ingressos do primeiro lote foram vendidos, mas a procura aparentemente foi muito baixa. Isso obrigou a organização, né, a DreamHack Brasil, a tomar algumas atitudes, né? O dirigente aí, o Felipe Alves, até classificou como sustentabilidade, né, entre aspas, essa decisão para realmente conseguir pagar. E uma delas, que ficou muito clara, é a redução, né, do parque. As três arenas do Parque Olímpico seriam usadas, o evento já voltou para uma só. Voltou não, né? Foi transferido para uma só, porque três ficariam provavelmente inúteis e o valor do aluguel muito mais caro. Então, a procura, a gente, né, poderia estar falando muita coisa aqui e alguém falar assim, não, mas o pessoal está indo, está gostando, está comprando, mas a gente vê que é uma parada que não está convencendo, né? O próprio público carioca que não tem um evento, o último evento de esportes foi a Pro League, né, novembro, acho, do ano passado, ou dezembro, e o público não tá comparecendo, porque se já estava difícil antes dos cancelamentos convencer as pessoas, agora, de última hora, tentar vender alguns ingressos, acho que é muito mais difícil, né?
Easy peasy lemon squeezy!
Outro ponto que eu acho que vale a discussão, que a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente esclarecer para o pessoal que está ouvindo o programa, o Brasil está preparado para receber eventos Tier 2? É até meio triste a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente brigou tantos anos para receber eventos aqui. Mas será que a gente tem um público tão fiel assim que justifica um campeonato só, que é o que vai acontecer na DreamHack, praticamente só um campeonato de CS desse nível, ter toda uma estrutura, tudo preparado para ele? Vocês acham que vale a pena ter um campeonato desse nível no Brasil? A gente não tá nesse nível ainda da galera colar em peso para assistir um campeonato sem os melhores do mundo.
Cara, eu acho que tá sim. O problema não é nem que não tá preparado. Eu só acho que a gente tem que dosar a mão no tamanho do evento, né? Um evento para, sei lá, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, eu acho que a gente não tá preparado. Mas um evento Tier 2 de CS, eu acho que daria para colocar aí num lugar com 3, 4 mil pessoas, um ginásio pequeno, talvez. A gente tem condição de receber. O problema da DreamHack, como eu falei, não acho que não seja a cidade, não acho que sejam os times. Claro que isso influencia. Mas o tamanho do evento que foi proposto. Eu não sei se a Blast São Paulo, por mais que tinham 6 times aí, conseguiria encher ali 3 arenas ou suficiente para movimentar pessoas que justificassem alugar 3 arenas do Parque Olímpico. O meu ponto é esse. Eu acho que não é que falta interesse do Brasil. Eu acho que a gente poderia até, como eu havia dito, se amarrar num evento que consegue juntar vários esportes ali, e aí, pô, o cara vai pelo LoL, mas, tem um time internacional do CS jogando, tem a NTZ. O cara vai lá ver, aí o cara... mas tem pro BG também, pô, tem o Skipinho jogando. Sabe, uma coisa leva a outra, e as pessoas acabam comprando a experiência completa. Como isso foi um fracasso, se a gente pensar num evento só Tier 2, mesmo assim, eu ainda acredito que a gente consiga. Mas a gente tem que pensar pros próximos eventos, em tamanho de estrutura.
Então, não tenho números para falar, mas a gente pode dizer que dos outros 3 eventos, vamos lá, Blast foi um sucesso, a ESL Belo Horizonte também foi um sucesso. O primeiro evento também foi organizado pela ESL, foi a Pro League, as finais da Pro League Season 4, foi no Ibirapuera também, tinha a SK, chegou até a final, mas o evento depois foi divulgado na época que o evento não teria conseguido se pagar, né? Faltou patrocínio e a ESL teve que acabar colocando do próprio bolso. Então, digamos que tá 2-1 agora. A gente teve 2 eventos que deram certo e um evento que não foi um fracasso, mas ficou devendo. E eu acho que a DreamHack vai engrossar a lista pro lado do que não deu certo. Vai ser pior do que a ESL Pro League de 2016, na minha opinião, tá tudo se encaminhando para isso. Mas também, né, acho que para você fazer um evento menor, tipo, com um time sem tanto apelo, não dá para colocar num lugar tão grande como o Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Você vai ter que fazer num espaço reduzido. Não sei se 3, 4 mil pessoas, acho que dá para colocar mais, perto de 10 mil. Se tiver um time brasileiro que a torcida goste, né? Como é o caso da Fúria, da INTZ, ou mesmo, né? A Luminosity era a principal atração brasileira e acabou pulando fora, né, para jogar a Pro League. Mas acho que esse evento vai acabar ditando muito, né, o ritmo do que a gente vai ter pelo futuro, né? Organizadores vão ter um pezinho atrás, principalmente com o Rio de Janeiro, se a DreamHack Rio acabar se tornando um flop, né?
É, pra gente encerrar, não sei se é bem encerrar, mas pra gente misturar as discussões de fora pra dentro do servidor, né? Pra gente passar a falar também dos times que vão jogar, que é muito importante, que é o nosso principal foco, me incomodou um pouco essa história de 4 times brasileiros. Vocês acham que isso foi... foram 3 convites, né, e uma seletiva. Acho que a seletiva a gente não pode criticar, a gente só tem que elogiar, porque é muito legal a gente ter uma oportunidade para os times jogarem por uma vaga lá, mas 3 times brasileiros convidados, né? Inicialmente Luminosity, Fúria e Sharks, e depois a NTZ no lugar da Luminosity, não é coisa demais? Vocês acham que essa foi a ideia? Ou meio que acabou acontecendo, sabe? Times europeus, outros times recusando, e meio que os times brasileiros foram chamados para completar ali. E também se vocês acham que isso é uma boa estratégia.
Eu também achei 4 demais. Fazendo uma pesquisinha rápida em eventos DreamHack Open, você vê que a maioria das vezes tem 2 times da casa, né? Acho que 1 é muito pouco, 2 é um número justo. Eu chamaria Fúria, né, já que a MIBR não dá para a MIBR vir, é um evento Tier 2, chamaria Fúria e LG, não pelo Counter-Strike que a LG tem jogado, e sim pelo apelo que os jogadores de lá têm com o público brasileiro, né, os Gêmeos, o Steel, o Bolts. É claro, né, até só mal falar isso, né, mas acho que ficou sobrando o time brasileiro, embora eu tenho visto que a galera tem subestimado muito o time da Sharks. Foi um time que jogou muito bem ano passado. Classificou, né, em 2 finais de Pro League, através da La Liga. E também quase foi para a final de um torneio no final do ano, a PLG Grand Slam. Por pouco não bateu a G2. Mas eu concordo que tem que ter seletiva. Então... não sei, talvez escolheria dar um convite e fazer uma seletiva local.
Ah, eu particularmente como espectador brasileiro, né, claro, não acho ruim, acho que o campeonato não perde nada, só ganha. Principalmente se a gente pensar nesse público médio aí do torneio, que assim, pô, entre ver a Vanguard e Fúria, cara... Pô, chama Fúria, chama INTZ, sabe? Só pra chamar time europeu Tier 2, que ninguém conhece, ninguém liga, é melhor que sejam times brasileiros. E até oportunidade desses times em ter um contato ali com as marcas brasileiras. Concordo que não segue o padrão das DreamHacks, geralmente ali 1 ou 2 times da casa, né? Por exemplo, a Blast de Madrid vai ter provavelmente a Movistar Riders lá, o time espanhol, enfim, o time que vem da classificatória ibérica, né, que é Espanha e Portugal. Mas no caso da DreamHack Rio, cara, eu acredito sim que deve ter tido recusas de times europeus ali que quiseram, ou times maiores talvez, não toparam vir. Mas eles, eu acho que acertaram sim em trazer os times brasileiros, acho que traz uma graça a mais para o campeonato, talvez uma identificação que, por exemplo, a United ou a Valias não traz, sabe? Por mais que sejam bons times, né, a gente que acompanha sabe que eles mostram um bom CS e podem ter grandes jogos. Comercialmente, eu acho que faz mais sentido times brasileiros. Times brasileiros que jogam fora do país, né? Os 3 que jogam fora do país, com exceção da LG, que recusou o convite, como a gente falou no episódio passado. Agora, como espectador internacional, talvez pegue um pouco mal, né? Porque o cara que é fã de CS europeu, ele vai abrir lá, ver que tem 2 Tier 2 europeus e vários times brasileiros que talvez ele não conheça, como Sharks, por exemplo, ou a própria NTZ.
W7M, né?
E a W7M. Mas aí eu acho que é uma questão à parte, né? Porque aí ele vem da seletiva local, que, como vocês dois falaram, eu também concordo, é necessária. Acho que isso não tem problema nenhum. Mas sim, cara, eu gostei, assim, dos times brasileiros, sim. Acho que dá uma enriquecida no evento.
Ah, acho que se teve recusa de times europeus, a solução caseira é a melhor possível mesmo, né? Não tem muito o que fazer.
Enfim, vamos entrar de vez aí no fator jogo, né? Falar de CS, que é o que a gente mais gosta de fazer. Grupo A da DreamHack Open Rio com Fúria, INTZ, Avangar e United. Grupo B com Sharks, W7M, AGO e Valiance. O formato é o tradicional aí da DreamHack Open, né? Double Elimination com jogos MD1 e MD3. Dois times passam por grupo para fazer as semifinais. Quem se classifica e por quê? Hora dos palpites.
Bom, acho que no grupo A não dá para dizer não para Fúria. Acho. Vou cravar. Acho impossível a Fúria ficar
ousado.
Parabéns, Fúria, pela eliminação depois dessa zicada do Léo.
Sou pé quente. Mas enfim, a Fúria vai passar no grupo A. E acho que a Avangar vem forte para pegar. Para brigar com a Fúria ali. Não acho que a INTZ no momento vá oferecer muita resistência. É possível que a gente veja eles jogando bem mal, na verdade. Vão brigar ali com a United para não ficar em último, na minha visão.
Bom, no grupo A, cara, eu tô com o Léo, acho que Fúria passa. Infelizmente, também acho que a INTZ decepciona. Eles não têm tido bons resultados, decepcionaram bastante também aí nessa primeira fase da Pro League. Vou torcer muito para eles, claro, mas eu acho que, como time, eles ainda não estão tão bem acertados. Uma questão que talvez ali a gente possa discutir é que a gente vai ter KNG na LAN, né? A gente sabe que é um jogador que cresce muito, é o líder técnico do time, e dependendo do público, dependendo do clima que tiver na arena, eu acho que isso pode pesar um pouco a favor, acho que até a página 2. Talvez ali brigar com a Vanguard por um segundo lugar. Mas quem eu acho que fica na lanterna do grupo é a United, que apesar de ter um time que faz bons resultados na NA, também é muito, muito inconstante, né? Eles ganham da NRG, ganham do MIBR, de repente, sabe, perdem pra Mix, então
é um time sempre que... trocando de line.
Sim,
né?
É um time que me inspira zero confiança, tanto é que não figuram, né, no top 30 da HLTV. Diferente dos outros, né? Mas eu acredito que passa Fúria e passa Vanguard, cara.
Pra mim, acho que o Abner entrou num ponto aí que eu gostaria de entrar, que é o KNG na LAN. Acho que ele é um cara que cresce demais e com certeza vai fazer de tudo pra carregar a INTZ pra essa próxima fase. Acho que o time precisa, no geral, de um desempenho melhor dos companheiros dele também. O Destiny, pra mim, tem sido uma decepção nesse time da INTZ. Eu esperava mais dele pelo ano que ele teve aqui no Brasil em 2018. O Cello é um dos meus jogadores favoritos, acho que ele é muito bom jogador, quero muito que ele tenha continuidade no cenário internacional, acho que ele tem muito potencial, mas também não tá na sua melhor fase, né, que ele viveu principalmente na Luminosity no passado. Então acho que a classificação da INTZ passa 100% pelo KNG, a não ser que a gente veja uma coisa diferente do que a gente está vendo, que seria justamente esses outros jogadores crescendo. A Fúria acho que é a grande favorita, tem que até tomar cuidado com essa questão do favoritismo, não pode deixar isso pesar para os jogadores, porque eles vão entrar nesse campeonato com muita pressão, porque eles recusaram o convite da Pro League, estão bem confiantes para conseguir esse título, acredito eu, né? Então acho que é importante o time saber trabalhar bem essa parte psicológica, mas acho muito difícil eles ficarem de fora da semifinal. Aí sobra a Vanguard e United, né? Acho que a Vanguard é mais time do que a United, com certeza, e até mais time que a NTZ, então eu confio, assim como vocês, que vai dar a Vanguard e Fúria. Para abrir o grupo B, já vou chegar dando meu palpite, acho que nenhuma brasileira passa no grupo B, nem Sharks, nem W7M. Infelizmente, né, tenho amigos nas duas equipes, gosto muito de vários jogadores de Sharks e W7M, também são duas grandes equipes, né, além dessa amizade, mas acho difícil que eles consigam bater a Go e principalmente a Valiance, que é um dos times aí mais bem ranqueados, um time muito bom que vai vir jogar pra cá, tem jogadores de muito potencial, e a Go, né, não sei lá como é que fala esse nome aí, eles são um time que tem várias competições internacionais nas costas, já jogaram Pro League, se eu não estou enganado, então é um time chato, é um time que sabe jogar esses campeonatos europeus. Foi vice na WSG, ganhou jogou contra o MIBR, né, melhor dizendo, na WSG. Então, é um time que vem embalado desse bom resultado e tem experiência passada na LAN, apesar da line ter mudado, alguns jogadores foram para Virtus Pro e tudo mais. Então, no grupo B, para mim, nenhum dos dois brasileiros se classifica pelo simples fato que as outras equipes são melhores. A W7M não tem experiência em campeonatos internacionais, apesar de também ser um bom time aqui no Brasil. E a Sharks tem experiência, mas nunca teve grandes resultados jogando contra times do nível de Ago e Valiance. Então, tudo leva a crer, pelo menos na minha visão. Tô torcendo muito para estar errado, mas pelo menos na minha visão, eu acredito que nenhum brasileiro passa no grupo B. No grupo A, eu acho que da Fúria e a Vanguard, então aí teríamos só um brasileiro na semifinal. Tomara que eu erre, mas isso é o que eu tô sentindo aí dessa competição.
É, e no grupo B, cara, pô, eu realmente acho que eu vou acabar sendo um pouco chato e fazendo o mesmo prognóstico do Rock aí. É, acho que o W7M e Sharks pegaram uma pedreira. É, a Valiance foi muito bem ali no Minors, os caras realmente jogaram CS absurdo. É, a Gol também é uma equipe muito experiente que já está há muito tempo ali nessa transição, né, do Tier 2 ali para o Tier 1 europeu. É, brigam ali de igual para igual com muitos times e é uma line muito forte. Né? Eles funcionam ali como um celeiro da VP, funcionaram por um tempo, né? E agora acho que se bobear são a principal equipe polonesa. A Sharks, acho que até já teve um desempenho internacional bom, teve ano passado, em 2018, muito, muito bom. Eu apostaria neles com certeza. Eu acho que o momento deles é um pouco ruim, né? Principalmente nos torneios online. O próprio coach falou sobre isso e também ressaltou que eles crescem na LAN, eu concordo. Já bateram algumas equipes importantes e acho que performaram bem nos campeonatos em LAN que eles tiveram. Então isso pode ser um ponto. Mas eu acredito que a Go e a Valiance hoje são equipes mais estáveis. A W7M... acho uma experiência incrível para os caras, né? Estarem jogando ali um campeonato desse porte. Acho que eles estão no rumo certo aí, como principal, uma das principais, se não a mais forte do Brasil, bem estruturada. Mas é aquilo, eles pegaram duas pedreiras, acho que vai ser difícil para eles. Mas, como o Rock diz, também espero estar errado, né?
É, não tenho tanto contato com o pessoal da W7M, mas considero que eles são a prova de que você não precisa mais sair do Brasil para jogar Counter-Strike. Os caras estão muito estabilizados aqui no Brasil, na América Latina, jogam bem pra caramba, estão sempre brigando aí pelo posto de melhor equipe do cenário nacional. É, longe de mim querer ser o torcedor Pacheco, aquele cara que é fanático acima de tudo, patriótico, mas já que os dois colegas falaram que as duas equipes europeias vão passar, eu digo que vai dar Valiance, porque eu acho uma equipe muito boa, que tem potencial para entrar no top 10 da HLTV em breve, cheio de jogadores jovens, muito talentosos, como Espiranto, Nexa, o Hunter, que é o primo do Nico.
O famoso primo do Nico. Mais conhecido. O Max Biancucci do CS.
Daqui a pouco, o Nico que vai ser o primo do Hunter.
Mais conhecido por ser primo do Nico.
Mas, brincadeiras à parte... acho que a Sharks tem potencial para causar um upset. O ano passado deles foi muito bom. E, cara, o capitão deles é um dos melhores capitães brasileiros, né? É o Nak, cara que tem muita experiência em LAN. Mais de 30 anos e quase 15 anos de carreira de Counter-Strike. Acho que... ele pode chegar com alguma surpresa ali. Ele disse para mim que a equipe estava se preparando muito bem na Europa, né? E renovou bastante coisa das táticas deles. E acho que com o apoio da torcida brasileira, pode dar sim Valiance e Sharks.
E nessa ideia dos grupos, né? O Felipe Carboni pergunta que se a gente acha que os grupos ficaram desequilibrados. Não seria legal ter Fúria e NTZ como cabeças de chave? Acho que não, né? Acho que a gente não tá nem colocando a NTZ pra passar de fase. Então, acho que não dá pra gente pensar na NTZ cabeça de chave. Eu acho que Valiance ou Ago são melhores, né? Nesse fator aí.
Acho que não. Só se a gente fosse fazer um torneio super caseiro ali, no qual a NTZ seria cabeça de chave.
Também acho que talvez trocaria a Valiance pela United, inverteria assim, mas... tirando isso, acho que a NTZ não tem essa cancha ainda para ser cabeça de chave, não.
É isso, galera. Espero que vocês tenham os corações aquecidos aí para a DreamHack Open Rio. Essa discussão tem ajudado vocês a dar uma hypadinha pro evento. Eu vou estar lá representando o TheCast, quem estiver por lá, então quiser dar um salve, é só me encontrar lá pelas ruas. Não, ruas, né? Não, não sei se é ruas do Parque Olímpico, não sei se tem rua lá. Mas enfim, estarei lá. No mais, grande abraço, Abner. Grande abraço, Léo.
Grande abraço, Rock, Léo também. Foi um prazer, mais um programa aí. Espero que a gente consiga ter esclarecido algumas coisas. Eu sei que algumas ideias ficaram meio confusas, mas espero que o pessoal tenha conseguido entender, né, nossos pontos a respeito da DreamHack Rio. Vamos torcer para ser um grande evento. Não estarei lá, mas estarei torcendo de casa. Quem quiser me acompanhar no Twitter, @AbnerBento. Também estou no Yahoo Sports e no eSport TV, falando de vários esportes. É isso. Até semana que vem.
Um grande abraço aí para os dois colegas de programa. Espero que o nosso ouvinte não fique com a impressão que, pô, os caras lá do podcast são todos pessimistas do caralho. Tipo, não, velho. Acho que é papel da imprensa também notificar o que está acontecendo, né? Informar. E também, por que não, dar opinião, né? E claro que embasado em fatos. Acho que foi um programa muito bom e espero que você continue curtindo com a gente, porque semana que vem tem mais. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue lá no Twitter, @LeoBiasi. Assim como o Abner, sou colaborador no eSport TV. Abraço.
Não se esqueçam de deixar os feedbacks, seguir o The_Cast nas suas plataformas de podcast favoritas e também lá no Twitter, no @The_CastBR. Quem quiser acompanhar meu trabalho, é só seguir no @Rock_MN e até a próxima.